Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo.
Olá, amigos do Virando a Chave, esse é o 7º episódio do nosso podcast. Hoje você vai conhecer a jornada de mais uma empreendedora que não nasceu pronta, mas que encontrou seu propósito ao longo da vida e decidiu virar a chave. Com uma invejável formação que passa por renomadas instituições como FGV, USP, Vanderbilt, INSPER, INSEAD, ECOS, Singularity e MIT, ela trabalhou por exatos 20 anos na Unilever, onde ocupou diversas posições executivas e diretivas. Passou posteriormente por Parmalat e Hipermarcas até assumir a posição de CMO do Carrefour no Brasil. Foi CMO e VP do Walmart entre 2014 e 2016 até virar sua chave. Atualmente, em sua agenda disputadíssima, é fundadora da Your Real Size, mentora de startups pela Endeavor e pela aceleradora Deventers, membro do conselho do Colégio Visconde de Porto Seguro, fundadora da Sprint Strategy Advisory e sócia da Actavox Consulting. No episódio de hoje, nossa entrevistada é a Adriana Muratori.
Oi, gente, que legal estar aqui com vocês.
E nossos convidados que farão parte dessa conversa é o Rodrigo Balma.
Obrigado pelo convite, Marcel. É um prazer estar aqui com você, Adriana.
E André Fernandes.
Pô, Marcel, beleza, obrigado. E vamos para mais um podcast agora.
Sejam todos muito bem-vindos. Adriana, primeiramente, que horas você dorme? Com horas, tantas atividades que você tem aqui.
Eu até durmo bem, eu durmo às 11, acordo às 5h30, 6 horas da manhã.
Que legal. E como é que você consegue dividir seu tempo dentro de tantas iniciativas que você tem hoje?
Eu acho que esse é o principal, um dos principais desafios que eu tive na vida. É independente, sem uma estrutura muito formal, sem processos formais, sem reuniões estabelecidas. E isso eu tive que ter um autoaprendizado muito maior, uma disciplina muito maior. E eu falho muito, né? A gente falha porque as agendas, eu sou muito mais hoje nas agendas das pessoas do que o contrário, né? O mundo corporativo estabelece você é a procurada, né? Você é quem toma conta da sua agenda. Numa vida de empreendedorismo, muitas vezes você está dependendo da agenda de outras pessoas. Então, conciliar duas, três atividades assim é um desafio. Então, eu tenho cores diferentes na minha agenda. Eu gerencio, tenho uma assistente virtual, que me ajuda muito com agendamento e outras coisas burocráticas, que foi uma descoberta do século para mim, não consigo ficar sem, porque além de tudo eu tenho 3 filhos, vida para tocar, cachorros, então eu preciso ter uma estrutura um pouco mais estruturada mesmo para me ajudar.
Que legal. Adriana, para quem não te conhece, quem é você?
Eu sou uma mineira apaixonada por São Paulo, sou uma ex-esportista, acho que nas táticas do esporte é que eu mais sou apaixonada é o contra-ataque. Então, acho que eu gosto de desafios grandes, porque eu, na hora que eu percebo que o jogo não tá ganho, eu adoro dar a volta por cima e fazer aquilo acontecer. Isso é realmente uma reflexão que eu fiz, até vou colocar num livro que a gente está escrevendo, das Mulheres no Varejo, e que foi um aprendizado meu mesmo, autoconhecimento, para entender por que eu gosto tanto de tanto desafio e de tanta mudança, que eu gosto realmente de virar as coisas, né? Fazer virar a chave, mas no business, inclusive. Então, essa sou eu.
Que legal. Adriana, quando é que morre a Adriana funcionária e nasce a Adriana empreendedora? Como é que foi esse momento? Da onde que você deu esse estalo? Isso foi planejado? Não foi? Como é que foi esse processo construtivo dessa ideia de empreender, ou você sempre sonhou com isso?
Eu acho que eu sempre tive um perfil de empreendedora dentro da corporação, né? A gente chama de empreendedorismo sem perceber. Eu não tinha uma definição clássica, não sabia disso de uma forma didática, acadêmica, mas minha carreira não é uma carreira tradicional. Eu fui extremamente multi-skill na minha carreira, então eu comecei em pesquisa de mercado, fui para marketing. Aí no marketing eu fui no Brasil, fui global, fui Américas, depois eu fui para ser diretora de vendas de key accounts. Fui muito criticada na época, uma loucura. Eu tinha 3 mil homens na minha equipe, um momento muito distinto do negócio. Fui para trade marketing, liderei fusão, né, de divisões, depois eu fui entrar em category management, que é gerenciamento por categoria. Aí eu liderei Américas, liderei Ásia. Então, assim, eu não tinha muita referência com pares onde eu pudesse ter uma trilha de carreira mais tranquila. Ou os meus pares eram de customer, né, de área comercial, ou da área de marketing, logística. não era muito comum. As pessoas da minha geração ficavam por muito tempo nas organizações, nas carreiras. E eu tinha esse perfil, muitas vezes criticado, muitas vezes não entendido, mas eu não me satisfazia muito no momento que eu conhecia já o próximo passo, né? E eu saí, depois de 20 anos, da mesma organização e fui para uma outra empresa fazer um turnaround. Um turnaround financeiro. Depois dessa, eu fui fazer um outro turnaround na área comercial. Aí depois eu fui para o varejo, né? Porque eu queria fechar esse meu ciclo de entendimento da forma de consumir, do consumer understanding e do shopper understanding. Porque na década de 2000, começo dos anos 2000, a gente começou a desenvolver o conhecimento da compra, né? Até então, as marcas faziam tudo. Faziam um belo produto, uma bela formulação, uma bela embalagem, batia a mão nas costas do key account e do varejo e falei, então, agora vamos vender, né? E aí o poder de compra mudou, o poder de barganha mudou, houve um equilíbrio muito maior entre indústria e varejo e a gente começou a ter necessidade muito veemente de entender como se compra, como é que o impacto no PDV realmente é aquela compra. E aí eu trilhei essa carreira, a gente foi uma das primeiras indústrias, né? Fomos umas pioneiras na época, eu tinha 35 pessoas só fazendo entendimento de comportamento de compra naquela época. E quando veio a proposta para eu ir para o varejo, eu falei, agora eu vou fazer meu ciclo fechar, né? Eu sempre acho que a próxima função vai fechar meu ciclo.
a gente esquece que o ciclo ainda é infinito, ele, né? Infinito. A hora que você acha que está terminando, começa outro. A hora que você acha que está terminando, ele começa outro.
Mas isso é muito mais fácil as pessoas perceberem hoje, né? As pessoas de 20, de 30, perceberem que a coisa é mutável, ela é inconstante. Para a minha geração, foi um conflito constante, né? A sorte de um marido extremamente parceiro e as jornadas que eu enfrentei, a gente teve, foi muito mais um jogo de ganho familiar do que ao contrário. E eu tive chefes e organizações que me ajudaram muito na trajetória. Mas quando eu fui para o varejo, na verdade, foi a maneira que eu tive de virar realmente o tabuleiro e jogar com as pedras brancas ou com as pedras pretas. Eu tive muitas surpresas, muitas boas, outras nem tanto, para entender como é que é o jogo do negócio. E isso me deu um repertório muito grande, um repertório de... Quando eu saí da multinacional, eu comecei a entender o que é o Brasil, né? Então, o Brasil não era ter a maior marca do Brasil, com o maior budget de marketing ou de comunicação, é um pipeline de inovação que vem do mundo, etc. Então, eu fui para uma empresa nacional, onde o fluxo de caixa era negativo. Então, a gente discutia toda sexta-feira quem pagar, porque a gente não tinha caixa. E aí as escolhas eram totalmente surreais, né? Para quem vinha da escola de onde eu vinha. E outras decisões muito... Imagina, eu tive agência que me demitiu, né? E quando eu estava em outro lugar, a gente era disputado pelas agências. E aí você conhece... No Brasil, você fala assim, um grande publicitário. Eu falei, então, não dá mais para trabalhar com vocês. Eu falei, como assim isso existe? Então, eu posso ser demitida. Então, eu vivi muito, aprendi muito. Aí, depois do Carrefour, lá quando eu fui head da área de marketing, fui CMO, eu fui para o Walmart... e fui head da área de marketing.
Foi na época do Loureiro do Brasil?
Foi. Ou não? A área de marketing, a área comercial e reabastecimento. Tive a chance de ficar 6 meses nos Estados Unidos, em Bentonville, então, na maior empresa do mundo. Foi um presente para mim virar trainee nessa altura do campeonato. Aí, quando foi em 2016, eu acho que as coisas ficaram claras para mim de ciclos, né? E esse ciclo tinha se fechado claramente, né, para mim. E eu tive muitas propostas para voltar para o mercado, propostas muito interessantes, de empregadores muito interessantes também, mas naquele momento não era o que ia me satisfazer. Eu não gosto de trocar o 6 pela minha dúzia, né? Então, assim, eu fico realmente improdutiva, eu fico infeliz, né? Então, isso faz parte da... Aconselho todo mundo a muita autoanálise, né? Não, e aí, eu decidi que eu queria fazer coisas que eu não tinha feito nos últimos anos, né? Quando você entra em alguma parte da sua carreira ou vai entrando em algumas áreas, talvez em alguns momentos mais sênior ou em entregas muito urgentes, você acaba entregando tudo que você sabe e você aprende a execução, né? E eu gosto de conteúdo, eu gosto de estudar, eu me ressentia de ter diluído muito, treinado muito, mas o meu ganho era muito na experiência, né? Então, acho que esses últimos 3 anos, se eu tivesse na mesma posição que eu estava, eu não teria ganho metade do conhecimento que eu tenho hoje, né? Porque eu fui fazer as duas coisas. Eu fui fazer atividades que eu não tinha experiência ainda, fui abrir negócio, eu sempre sonhei em abrir, e fui estudar, né? Então, eu fui para o MIT fazer curso de inovação, fui para a Bolsa de Valores, fazer curso de IPO para empresas familiares, fui ser mentorada pelo IBGC como diversidade em conselho, junto com o WCD, que são as mulheres em boards. Fui para a Endeavor, recebi o convite para mentorar na Endeavor. Hoje, na Endeavor, na EG Ventures e outros que eu dou aleatório, eu já mentorei mais de 100 startups. E eu falo que eu aprendo muito mais quando eu mentoro do que quando... O que eu dou é muito menor do que eu recebo, né? Sim. Essa que é a verdade. E aí eu tinha demandas específicas que eu comecei a... Eu acho que quando a gente sai, eu vinha talvez uma trajetória de perceber que eu era diferente em termos de realização pessoal, né? Depois, quando eu saí, eu tinha tanta vontade, tanto projeto que eu gostaria de fazer, e eu me dei o tempo para estruturar de forma gradativa. Eu já mentorava profissionais em início de carreira de forma remota. Mesmo trabalhando, feito uma maluca, eu mentorava 5 gerentes ou pessoas júnior ainda em carreira, só remoto. Ou por áudio do WhatsApp, eu trabalhava na Castela, na Alphaville, então tinha uma longa trajetória de ida e volta de áudios, e fim de semana. E aquilo eu estruturei. Eu comecei a estruturar mentorias de comportamentais, ou como enfrentar desafios, ou quais oportunidades de carreira, etc. E eu chamo Your Real Size, porque eu gosto muito de Fernando Pessoa, e ele tem uma frase dele, fala que você não é do tamanho do seu tamanho, e sim daquilo que você vê, do tamanho do que você vê. E eu falo realmente o nosso tamanho real, né, Your Real Size, e é por isso que eu gosto de provocar os meus mentees para assumirem posições onde eles se projetem, não que o mercado diz para ele que ele tem, né? Aí depois eu vim ser sócia da Actavox, uma consultoria com mais de 14 anos, muito voltada para a área comercial. E aqui a gente ampliou a consultoria em bem de consumo e varejo com a minha chegada. E nós somos basicamente todos ex-executivos. Então, Vox vem da recomendação e Acta porque a gente implementa. Então, a gente tem skill de recomendar e implementar. Tem tudo a ver comigo porque eu nunca assumi uma posição, mesmo sendo global, sem ter tido um business local, sem ter um P&L comigo. Eu sempre tive a gestão do negócio comigo. Eu não dá para ser só intelecto. Para mim, eu tenho que ver o negócio acontecer. Então, eu me encaixei muito com a proposta. E eu abri a minha, que chama Sprint Strategy Advisory, porque tem muitos colegas ou no próprio mercado. Peço para que eu vá de uma forma independente. Eu tenho um back office que me ajuda. Às vezes vai comigo uma reunião, mas eu aporto minha experiência em projetos curtos, né? Seja em startups, seja em empresas médias ou grandes. Eu já sentei em reunião de diretoria, por exemplo, para auxiliar o CEO pós-reunião. Ele era um CEO recente. Ou já peguei uma empresa, uma startup, que era B2B, e desenhei com ela um pipeline para ir para o B2C, né? E vários outros projetos que eu faço eu, e aí são dias, né? Eu fecho dias, e que é muito legal, assim como você faz essa entrevista, né? Os podcasts, eu adoro fazer isso, eu acho que o impacto é imediato, assim. E as startups que eu acho que eu não vou parar nunca, né? Porque eu acho que é uma coisa que eu acho que vou retomar um pouco, logo que eu saí, eu li uma reportagem sobre slash career. E slash career, na verdade, é uma definição que existe, é uma carreira que se desenha nos últimos anos para cá, né? Tem inclusive um conselheiro que eu me mentora e ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo sobre isso. E aí eu fui ler e eu falei, gente, sou eu, né? Porque slash não é a barra, né? Então você faz, eu sou consultora barra, conselheira barra, mentora, barra. Porque isso, eu acho que a riqueza dessa nova economia é você ter amplitude de opções e você pode navegar em coisas distintas em paralelo. E outra coisa, o fato de eu estar hoje fazendo isso não me impede de ir para o mundo corporativo. Porque a regra de carreira que a gente desenha hoje, ela tem que ser 100% voltada por nós mesmos, né? Eu acho que são dois conselhos que eu gosto de deixar sempre para as pessoas que vêm falar comigo quando estão numa transição ou pensam um pouco no médio e longo prazo. Primeiro, eu sou Adriana Muratori. Eu não sou Adriana Muratori da tal lugar. Então, quem me chama, eu tentei a vida inteira ter o meu legado pessoal.
Não ter um sobrenome corporativo.
Sobrenome corporativo mata Mata, porque qualquer inconsistência de valor, né, de valor, seus valores com a empresa, ou de uma... de um posicionamento restrito, né? Ou de uma categoria, número de categorias restritas. Quer dizer, isso não pode limitar você. Eu acho que a gente é sempre o sobrenome nosso, pessoa física. A gente está em algum lugar, a gente agradece sempre o empregador, acho que a gente aprende, a gente, né? O empregador investe em você, é uma relação de simbiótica, né? Ela é uma... Você defende o crachá, defende a sua posição, você influencia aquele meio. Mas você tem que ter uma clareza que isso é efêmero, isso é menos forte. E hoje, no momento que a gente vive, chega a ser quase patético, na minha opinião. Porque daqui a pouco a pessoa saiu, largou o crachá, eu vou entrevistar outra pessoa, né? Você está falando comigo hoje, talvez, porque eu sou Adriana Muratori. Outro dia eu fui chamada para dar uma palestra, fechamento de 3-4 eventos, porque eu sou Adriana Muratori, né? Talvez, e outros que eu percebo, são as organizações que foram lá levar conhecimento através dos executivos. Nada errado. Eu acho que é um papel que a gente faz também. Mas no momento que você tem um papel corporativo, você tem que desenhar o seu papel de pessoa física, né?
Perfeito. Você falou uma coisa muito boa, que eu questiono e já escrevi bastante sobre isso, que é: a gente geralmente gosta mais de conversar com pessoas que moraram em 10 países, em 20 cidades diferentes, em que pegaram um mochilão, porque essas pessoas têm muita história para contar. E quando você vai para o seu mundo corporativo, isso é mal visto, porque parece que você é uma pessoa que não para muito no lugar. Só que o que as empresas, corporações ou RHs que têm essa mentalidade esquecem é que o seu repertório de solução de problemas e de histórias, quando você já passou por diversas situações diferentes, momentos diferentes, segmentos diferentes, te traz uma riqueza muito grande. E que ótimo, se você vai ficar 1 ou 2 anos na corporação, vamos aproveitar o máximo dessa pessoa no tempo que ela pode ficar aqui e não arrumar meios de amarrá-la para a corporação.
Então, acho que seu ponto eu acho que as coisas estão mudando. Porque as organizações estão tendo que receber milênios e essa inconstância. Todas as empresas de tecnologia, você pegar as 5, né? Maiores, tem o tempo médio de permanência, 1 ano e meio, né, em todas elas globalmente, e isso vai influenciar toda a cadeia. Então, se você quer que um executivo que não seja milênio seja tão atual como milênio, os comportamentos vão se misturar. Então, entender que essa mudança de comportamento vai acontecer é fundamental para as corporações. A outra, eu costumo dizer que as pessoas, você procura exatamente conversar com alguém que é diferente de você, porque a riqueza de conteúdo é muito maior e viveu algo que você não viveu. Essa é a riqueza da diversidade. E a frase que eu mais gosto de falar é que a igualdade, ela é pequena. Então, se você quer conviver com uma pessoa igual a você no conhecimento, ou na experiência, ou na riqueza de vida, independente de qual seja a diversidade, você vai ficar pequena. Então, na hora que as organizações também não se limitam, talvez, a abraçar a amplitude, né, de experiências, de perfis, vai ficar pequena, né? Então, acho que para mim essa é uma mudança que não tem volta. E eu acho que vejo muitos profissionais de RH, até empresas de hunting, mudando o perfil e influenciando as organizações. É um movimento, né? Mas eu acho que se a gente vai influenciar as nossas interfaces, é bom que a gente defenda sempre essa posição. Para mim, ela é intrínseca ao momento atual.
Que ótimo, Adriana.
Duas questões, uma mais rápida, que para não ficar na curiosidade, você disse que já foi atleta. Qual esporte que você praticava?
Play hand, basquete, mas fiquei no voleibol. Eu, na verdade, era apaixonada por basquete, mas não tinha time feminino na minha época. Eu tinha que sair daqui para ir para o interior. Eu acabei ficando no voleibol, treinei 15 anos de vôlei.
Você disse em algum momento, um pouquinho antes aqui, que você percebeu que o ciclo estava se encerrando. Que sinais que você teve que o ciclo estava se encerrando? Que não eram os incômodos do dia a dia, mas eram sinais mais fortes que esse ciclo estava se encerrando para ir lá e virar a chave?
Eu acho que a gente tem que perceber os sinais de motivação físicos, psicológicos, de engajamento, a felicidade geral mesmo. Você começa e começa o número de questões que você levanta, né? Quantas perguntas eu faço para mim mesma todos os dias, né? As frases, a identidade com as pessoas ou com as posições que são tomadas não são mais iguais às minhas. Eu não me identifico com posicionamentos que estão sendo tomados, ou esse ritmo não é o que eu gostaria, não é assim que eu gostaria de promover uma pessoa, ou de desligar, ou é assim que eu gostaria de desenvolver um negócio, né? Eu gostaria de ter mais tempo para estudar. eu não estou vindo tão feliz, ou eu tenho um sonho que eu não realizei ainda, em tudo que eu já fiz na minha carreira, eu ainda não consegui fazer tal coisa. Então, acho que são coletâneas que a gente tem que ter maturidade para não achar que qualquer sinal pode ser um chilique, né? Eu acho que a gente tem que entender que a gente são sinais consistentes que a gente tem que clusterizar, tem que entender, colocar no papel e falar, olha, não tô bem aqui, não estou desenvolvendo um trabalho, não estou motivada aqui com o time, com pares, ou não estou aqui com um tipo de negócio que eu faço, ou atividade que eu quero fazer, eu já aprendi tudo, eu não tenho mais o que fazer aqui, eu vou só diluir conhecimento, o meu tempo. O outro é, nossa, tá tanta oportunidade que eu estou vendo, né, de forma diferente, que eu gostaria de abraçar novas oportunidades. Então, cada um na sua vida sabe como é que aperta o sapato, aonde aperta. Na hora que o sapato estiver apertando, ou seja, tá tudo muito bem. Eu já mudei de posição que eu ia ser promovida. E eu falei, meu Deus do céu, eu não quero ser promovida nessa posição. Eu nunca mais vou sair dela. E foi muito mal interpretada na época. Ela está negando, né? Ela quer ficar congelada? Não, eu quero ir para outro lugar onde eu possa abraçar outros desafios. Então, para mim, era fazer o mesmo. Isso sempre me pegou. Eu demorei para entender isso. A gente tem que entender o que faz a gente achar, deu para mim, né? E aonde ir. Depois eu falo para o planejamento financeiro, para passar a tomada de decisão, que eu acho que é uma coisa muito importante da tomada de decisão.
Falando um pouco que você comentou ali da necessidade de ter um ambiente plural no mundo corporativo e ao mesmo tempo essa necessidade de empreender que muita gente tem de estar inconformado com a situação. Poxa, será que é a promoção que eu quero? Será que é o ambiente que eu quero? Será que é isso que eu quero para o resto da vida? E você vincular essa dificuldade do ambiente plural com a necessidade do empreender de que muitas vezes as pessoas têm, ao mesmo tempo que está entrando essa geração de millennials no mercado de trabalho, que você tem muito mais gerações conflitantes dentro das empresas, será que necessariamente o planejamento financeiro e o planejamento, um grande planejamento, é fundamental? Ou muitas vezes você tem que ser disruptivo e falar, agora vai?
Bom, essa não é uma pergunta simples de se responder, né? E a gente não pode ser inconsequente com a vida das pessoas. Eu acho que tem algumas tomadas de decisão que são importantes. A primeira, eu acho que muitas vezes, dependendo da organização, ela permite hoje que você seja um empreendedor dentro dela. Eu acho que essa primeira opção de sentar e falar com sua organização e falar, me falta isso, eu gostaria de fazer isso. Eu já vi recentemente empresas de ponta abrindo jobs, assim, posições que eu falo, nossa, brilhante, né? Então, testando modelos de posição, de função diferentes. Uma tomada de decisão de alguém que é solteiro, ou se o marido trabalha, ou a esposa trabalha, tem despesas pequenas, ou que tem uma poupança, ou que tem... Porque rico não é o que tem mais, né? É o que precisa de menos, né? Então, se tem... A tomada de decisão é mais fácil. Você pega um arrimo de família, né? Com filhos, ou até com pais, dependentes, etc., a decisão é mais difícil. Então, o que eu recomendo vocês, em qualquer momento da carreira, é investir dinheiro, poupar. Então, a poupança, o investimento, qualquer posição permite que você poupe, invista. Nós não temos essa cultura e a gente precisa desenvolver essa cultura muito mais, e ainda mais nas mulheres. Então, eu recomendo, poupem. Trabalhar simplesmente pelo salário limita em todas as vertentes. Limita o nível de agressividade no trabalho, a maneira de desafiar, o seu conforto ter arrojo na organização e até o conformismo com uma infelicidade, de alguma forma. Então, não é legal, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A outra é desenvolver o conhecimento. Está batido falar isso, mas eu acho fundamental retomar que a sorte é o cruzamento, o preparo com a oportunidade, né? Então, você vai ser muito sortudo se você estiver realmente sendo preparado para aquilo. E hoje tem tanta oportunidade, né? A gente estava discutindo recentemente, agora eu e o Marcelo aqui na sala, por exemplo, de oportunidades enormes para programador, para developer, né? Então, em qualquer carreira, em qualquer side da sua carreira, vá discutir, fazer um curso online, gratuito, né? Em paralelo ao seu job. Então, tem momentos que você tem que desenhar a sua rota com um pouco mais de paciência, tem outros que você pode ser mais ácida. E isso é só vivendo mesmo a sua vida para tomar a decisão, né? Eu acho que é isso que eu posso responder, sem correr risco.
Adriana, conta como é que foi o teu planejamento para essa virada de chave. Como é que você se planejou, tanto financeiramente como de vida, como de abrir um negócio? E uma outra pergunta, você acredita que dá para fazer isso part-time? Que você comece trabalhando na sua empresa e você vai dar uma aula à noite, você vai fazer uma mentoria à noite, que parece que você fez um pouco disso. Queria que você comentasse esses dois assuntos com a gente.
Eu desenhei minha vida num planejamento em 4 quartis, né? Desenhei até os 25, depois 25 mais, e fui dividi em 4 quartis. Hoje eu estou desenhando meu 5º, porque eu vou ver muito mais do que eu imaginava, se Deus quiser. E eu quero trabalhar muito mais. Mas quando eu cheguei na metade do meu planejamento, eu recomecei a fazer de forma simples, né? O que eu fiz até o 25, eu farei até os 50, o que eu farei 75 e daí para frente. São sonhos e necessidades latentes que a gente vai viver. E eu acho que quando eu desenhei, eu tinha claramente algumas ambições. Eu acho que eu tinha ambições familiares, tinha ambições pessoais, ambições monetárias de aquisição e de atuação, né? E eu fui desenhando a minha capacitação para me suportar ao longo do tempo. Então, na hora que eu falo, poxa, hoje eu sou conselheira, eu quero exercer mais conselhos, etc. Por quê? Porque eu quero ter uma bagagem muito sólida para aportar em conselhos, para eu poder fazer diferença naquela empresa com a minha bagagem adquirida. Então, eu faço cursos para ser conselheira, para poder atuar da melhor maneira possível. Eu queria trabalhar com inovação, né? Então, eu me aproximei muito de startupeiros. Li muito e fui muito mercado financeiro, mercado de capitais, que era onde eu não tinha atuado na minha carreira, para entender como é o valuation, como é que como a cabeça, né, de um empreendedor, um investidor, tá. Então eu fui atrás. E aí eu fui, de alguma forma ou outra, sendo conduzida por alguns convites muito interessantes, que não foram à toa que também foram acontecendo. Meu networking eu fui fortalecendo de acordo com o meu desenho de carreira que eu gostaria de levar. Então, eu comecei a falar com startupeiros, comecei a procurar fundos, comecei a falar com colegas que tinham trabalhado, e cafés, e conhecimento para fazer curso de inovação de uma outra forma. E isso me aproximou do mundo. Então, hoje eu tenho grandes amigos, muito mais jovens, startupeiros de tudo que tem forma, investidoras, investidores. Gosto muito dessa praia. E na consultoria, por exemplo, o fato de eu ter trabalhado tão multi-skill na minha carreira me favorece navegar. Então, hoje a gente faz consultoria aqui de estratégia, por exemplo, para energia, né? Ou para bancos, ou para outras consultorias de outros segmentos. A gente faz para bem de consumo e outros mercados onde eu não tinha trabalhado. Mas o fato de ter a diversidade de conhecimento ajuda muito a atuar. Então, acho que existe brecha para ser especialista e abrir a sua startup ou o seu negócio de forma especialista, e existe mercado para generalista, né? Então tem que ver aonde você quer se apropriar, que conhecimento você quer trabalhar.
Você fez um planejamento financeiro para virar sua chave? Ou simplesmente te deu na telha, você falou, não, agora eu vou, eu imagino que até pelo seu speech, pelos cargos que você teve, você tinha uma reserva financeira, mas você se preparou ou você simplesmente foi estudar e foi tentando e foi dando certo, Adriana?
Eu sou uma pessoa econômica, eu tenho conforto, tenho 3 filhos, mas eu vou dizer 2 coisas, ninguém vai te ligar e falar que tem uma super economia pra você fazer no mês. Olha, eu tô te ligando. Não, vai te ligar e falar que tem uma promoção, ou que tem um Black Friday, ou que tem um carro barato, ou que tem uma viagem, ou que tem... Então, o melhor conselho pra você no espelho é quanto eu economizei esse mês. E aí eu acho que olhar a conta continuamente, o seu investimento, falar com pessoas sobre isso. Hoje tem podcasts aí, tem reality shows sobre investimentos muito legais. Então eu acho que conselhos sobre poupar são raros, e eu aconselho todo mundo a poupar, porque a gente não sabe comportamento macroeconômico ou político ou até nossa carreira. Então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que recomendar. Não preparei a minha saída monetariamente, até porque eu tinha esse conforto naquele momento para tomar a decisão, né? Eu acho que isso é uma postura perante a vida. Eu acho que a gente tem que ter uma postura de consciência, né? Não estou falando para ninguém não, vive, não curtir a vida, não fazer suas coisas, mas eu acho que existe uma cultura hoje muito permissiva de que a gente pode fazer tudo, deve fazer tudo e que a vida, não, a vida passa. A vida passa, mas ela vai passar melhor se você tiver segurança financeira.
Que legal. Você passou por muitas coisas na sua carreira, né? E ainda mais sendo mulher, imagino hoje ainda a gente tem uma representatividade muito grande de mulheres, quer dizer, aumentando ainda não é muito grande. Isso te atrapalhou em algum momento? Porque o mercado corporativo ainda é muito machista. Você deve ter sido questionada muitas e muitas vezes por conta disso. O quão isso foi importante para te tornar quem você é hoje, que é essa mulher forte que fala com uma tranquilidade, uma transparência, uma sabedoria muito grande. Como que foi? Porque eu imagino que isso há 20 anos atrás era muito pior, muito mais difícil. Eu digo que você deve ter sido uma das executivas desbravadoras lá atrás, sentada em reuniões de conselho com 10, 15 homens, e que possivelmente muitas vezes te questionaram só pelo simples fato de você ter sido mulher, mas ao mesmo tempo você estava sentada na mesa com eles e você tinha competência para aquilo. O quão isso te deu força? Porque eu percebo que tem muita gente que usa isso como desculpa para não fazer, e eu vejo pouca gente, e quando essas pessoas têm essa atitude, elas conseguem ir distante. O quão isso foi importante para te formar hoje como executiva e como mulher?
Nossa, é um ponto fundamental, lógico, que foi um desafio enorme para mim nas posições que eu tomei e nas indústrias onde eu trabalhei. Então, algumas coisas, vou ser sincera, a gente vivia, mas a gente não compartilhava. A gente talvez passasse por preconceito e achava uma solução para passar por cima. A gente chorava, né, no banheiro, ou em casa, ou então, às vezes, eu usava as mesmas ferramentas, né, que os homens. Então, óbvio que tem uma diferença muito grande. Eu gostei de uma analogia, outro dia foi feita, você pode dar isonomia ou falar sobre meritocracia, né? Então você coloca duas pessoas na beira do mar, né? E dá mesmo maiô, um óculos de natação, o cronômetro é o mesmo, e você vai ter meritocracia. Só que um treinou 12 anos, né, travessia, e o outro treinou hidroginástica, né, na academia. Mas isso é meritocracia. Então, meritocracia não é a forma de julgar, é o pipeline inteiro para você ter uma meritocracia. Então, a maneira de você... Eu tive a sorte de ter mãe muito forte, um pai executivo, e eu sempre tive no meio de negócios. Minha mãe falou, não, você precisa aprender isso aqui um dia você faz, você vai aprender outra coisa, né? Acho que o esporte ajuda, sim, também no comportamento e a agressividade pelo objetivo. E assim, tive a Unilever me ajudou muito em algumas, várias frentes, a cultura muito igualitária, mas o mundo mudou, né? O mundo hoje, se ele hoje é ácido, ele era muito mais ácido. Então eu não ria de piada. Eu não contava piada, eu saía de reunião, eu às vezes tocava o telefone que nunca tocou, né? Eu dei respostas particulares ou em grupo, né? E a gente tem que ter uma presença pelo conteúdo e não pela forma. Então eu já saí de reunião muito, que eu tive um proprietário de uma empresa, começou a gritar numa reunião, e o CEO gritando na reunião, e eu tentando falar, e o vocabulário um pouco, né, diverso.
Para ser educado.
E eu peguei minha mala e saí da reunião. Tem que fechar meu notebook, pus a minha pasta e saí. E minha chefe foi lá fora, você tá louca? Eu falei, deixa eu te falar, é domingo, né, eu tô aqui no domingo, eu não consigo falar, por que eu vou ficar, eu não consigo articular esse tipo de vocabulário, por que eu não vou estar aqui contribuindo com nada? Então eu não vou falar o vocabulário de vocês, nem vou aumentar o tom de voz. Se você achar que isso é interessante, eu volto para a reunião, não tem problema nenhum. Mas eu não consigo agregar essa fala. E aí, opa, então aí eu era fundamental para a decisão, voltei, discuti. Mas é uma maneira de falar, a gente é interrompida, né? É um fenômeno que me irrita. Sabe o que me irrita mais? Que é um fenômeno que eu depois, agora, estudando, tudo isso acontece? É quando alguém te explica.
É o mansplaining, né?
Meu Deus! Não tem coisa que me irrita mais que alguém te me chamar de burra, entendeu? Porque às vezes você tá falando, aí a pessoa para, eu tô na mesma discussão, vira pra mim assim, ele tá querendo dizer que é isso, isso, isso. Eu falo assim, jura? Às vezes eu sou irônica hoje. Aí eu falo, isso, pessoas que têm consideração por mim. É um viés enorme. Não é pessoa que não gosta de
mim. Sim, é viés cognitivo.
É viés cognitivo. Né? Então você fala, às vezes eu, agora já, porque eu já lavei a roupa, né, suja, quando acabou a reunião, eu falei, deixa eu te falar, não faz mais isso e não faz mais aquilo. Por favor, você é um viés, você tá me desqualificando na reunião. Nossa, eu não tinha percebido, só que ser gentil. Não, gentil, você pode ser em um outro momento. Isso não é gentileza. Então isso sempre me incomodou muito. E eu não sabia que era uma... Não tinha consciência disso. Só que aí eu respondia. Então, me desqualificar eu nunca permiti. Né? Então, eu acho que isonomia de... No meu direito de ideia é fundamental. E outras coisas aconteceram que eu acho que não vale a pena de falar por aqui, né? Mas eu acho que o mundo, ele é mais... É mais transparente e permite. Então, um recado se for para as mulheres, né? Eu acho que existe, vai existir, mas a forma de mudar é apoiando outras mulheres, lendo e estudando sobre o assunto para não ser engolida pelos viés inconscientes. Às vezes não é por mal, é realmente uma existência. E embora pelo seu sonho e parar com essas bobagens e ir embora. Então, eu estou à disposição se alguém quiser trocar de uma figurinha.
Dentro um pouco do tema. Você comentou também que foi expatriada, mora fora do país, e acho que tem todo um lance da família ir junto e participar desse momento. Então, fora todas essas questões fora de casa que você tinha que resolver, um pouco tendo a ver com preconceito e tal, dentro de casa tinham questões que você tinha que resolver, enfim, a família toda te acompanhar, isso é bem visto ou mal visto? Como é que era isso?
Então, gente, antes de escolher o emprego, vocês escolhiam bem os parceiros.
Isso é muito importante.
Porque senão vai dar chabu, né? Eu, na minha geração, acho que é a única que tem 3 filhos e começo do casamento. E ainda faço esporte. Acho que o equilíbrio é fundamental. Então, assim, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tenho 3 filhos, eu levei 2. O meu marido é dentista e ele ficou com minha filha que estava na faculdade. E ele é todo mês. Lá e ficava de quinta a segunda, conciliava a agenda. E isso é uma forma muito, muito legal da gente conciliar. Eu tive desafios maiores que esse, eu acho. Né? Eu tive equipes de 3.500 homens. Né? Eu ficava fora de São Paulo, só ficava quarta-feira, porque foi um trato que a gente teve. Ele falou, olha, é a tua carreira, é um puta carro que você quer fazer, mas quarta-feira você consegue ficar em São Paulo? Então, toda quarta-feira a gente vai sair. E eu dormi em vários cinemas, né? Ele achava que o filme era maravilhoso, eu nunca vi aquele filme, mas eu tinha um compromisso familiar, né? Ou outras coisas, a gente tinha... Eu, quando assumi Global, eu fazia reunião, às vezes, no aeroporto para voltar. Fazia reunião na Bélgica, voltava no aeroporto, às vezes na França, em Paris, voltava, às vezes em Londres, voltava, às vezes fazia 5, 6 países seguidos para que eu não ficasse mais tempo fora da minha casa. Ou quando eu morei 3 meses no Rio, eu fui todos os dias e voltei, todos os dias. Alguns fins de semana a família foi junto comigo, mas o valor para a companhia entre despesa de hospedagem e alimentação se equivalia à ponte aérea para voltar, e eu preferi levar os filhos e voltar, estar à noite na escola e estar à noite em casa todos os dias com eles. Então, tem maneiras... E eu não sabia, me achava cansada, né? Era cansar, hoje, se eu pensar lá, hoje, pra mim, eu falo, você tá louca que eu faria um cargo desse? Mas não, você tá assumindo aquilo e você tem aquele idealismo, você faz, é tão legal fazer aquilo, que foi uma maneira de conciliar equilíbrio familiar. Pra mim, é fundamental o equilíbrio familiar. Então, eu acho que a gente tem que achar maneiras de se equilibrando, e eu acho que é uma negociação antes de qualquer cargo que eu assumir, a gente tem uma reunião juntos. Então, essa, por exemplo, essa expatriação foi uma decisão de 5. Né? Outras decisões, por exemplo, eu neguei outras funções no passado recente, que eu recebi conselhos dos meus filhos. Né? Falei, você tá louca, mas você não vai assumir isso agora, não é o que você vai te fazer feliz. E, então, acho que essa parceria é fundamental.
Eu trabalhei algum tempo também viajando e fiz a mesma rotina de ficar, tentar o máximo possível estar em casa com a família. Então, eu fiquei ali mais ou menos uns 2 anos... fazendo bate e volta toda semana para São Paulo, 2, 3, 4 vezes na semana, para tentar dormir em casa com a minha família, com a minha esposa. E eu via que o quanto fundamental é você encontrar esse pilar de harmonia. Você conciliar o plano familiar e conciliar o plano profissional. Porque os dois têm muito valor, têm muitos valores nas nossas vidas. E hoje, para você consegue equalizar isso também, ou você já consegue priorizar muito mais um do que o outro?
Eu acho que é uma evolução da autonomia, né? Primeiro, que as crianças vão crescendo. Segundo, que eu acho que a tecnologia hoje, a maneira de trabalhar é diferente. Ela te permite muita coisa que eu não podia ter no passado. Eu podia ter feito videocon, né, um Zoom com alguns países. Eu tinha que ir, às vezes, em 7 países para concordar o plano global. Quando eu voltava no primeiro país, quase eu já tinha mudado, né? Então, assim, era... E os dilemas eram muito ácidos na época e culturais, as diferenças eram maiores. Então hoje eu acho que a gente é sincronizado, o mundo é sincronizado, né? Então meu dilema aqui hoje é simultaneamente ouvido na Síria, em Singapura, em Portugal. Então a gente tem uma facilidade muito maior que a gente deve usar mais. A outra, eu acho que o fato de você ter o seu próprio negócio, você tem uma gestão de agenda muito mais confortável. Apesar que hoje eu tenho clientes, então eu vivo em função da agenda dos meus clientes. Mas é diferente, a pressão sou eu que coloco, né? Então a pressão tem pressão de cliente, mas é uma pressão onde você depende do seu nível de exigência. Se o seu nível de exigência for baixo, você vai entregar abaixo do medíocre, né? O medíocre é a média, né? Então a gente tem que entender que a gente, por mais que... tenha flexibilidade, a gente falou um pouquinho antes sobre organização e não procrastinar e ter ferramentas que te auxiliam, eu acho que você tem mais flexibilidade sim, até para escolher novas coisas, né? Aquilo que vai te motivar. Às vezes no corporativo você tem que ficar com aquilo por anos, né? Porque ninguém vai tirar aquilo de você, porque aquele é um mico que você vai ter que resolver. E no mundo, talvez, do empreendedorismo, você pode mudar, talvez, o desafio. Né?
Adriana, me conta o que você traz da Adriana Executiva para a Adriana Empreendedora e que tipo de skills você teve que aprender a partir dessa nova atividade que você começou a exercer.
Eu tenho uma organização muito, muito grande, eu acho que eu trago a organização para mim, mas ela não é suficiente. A organização que eu tinha uma outra estrutura, né, e processo, como eu falei anteriormente. Então, por mais que eu tenha sido organizada, eu precisei desenvolver outras ferramentas e ser melhor nisso. Eu trago também, eu acho que, metas, né? Eu sou muito voltada à meta. Então, na hora que eu acho que elevar a meta, elevar a barra, eu sempre elevo a barra. Às vezes, o próprio cliente não sabe que a gente está levando a barra na entrega, mas eu sempre passo para o time para entregar coisas mais altas, mais, com um resultado ainda melhor. Eu gosto de surpreender aquilo e entregar mais do que o plano, sabe? Eu tenho essa satisfação. Então, acho que isso eu trago muito como executiva isso. Sempre atrás do bônus, né? Então, eu acho que essa é uma característica minha. A outra, eu gosto de time, né? Eu gosto de trabalhar com gente. Então, quando eu estou sozinha, eu me ressinto, eu tenho dificuldade de... Eu performo pior. Eu acho que eu sinto a necessidade de ter gente para conversar, trocar ideia, ouvir críticas. Eu acho que para mim isso é fundamental. Então, o empreendedorismo, muitas vezes, pode ser sozinho. Então, se é sozinho, vá para um coworking. Senta do lado de alguém, convida alguém para um café. Não fique sozinho, porque eu acho que o empreendedor sozinho, além da solidão, né, do indivíduo mesmo, ele às vezes pode se tornar míope, né? Então, tem horas que é bom você desenhar uma coisa sozinha, um plano, um projeto, um planejamento estratégico, apresentação, ideias, escrever um livro, mas tem horas que você fala, meu, tá muito sozinho isso aqui, né? Vamos pra galera, né? Eu sinto falta.
Hoje o seu principal negócio é a Octavox e você dedica mais tempo à Octavox, é isso?
É.
E hoje, como é que é a estrutura, como que a Octavox atua no mercado, quais são as principais frentes, os principais clientes e quantas pessoas para fazer esse negócio ficar de pé?
A gente tem um número de consultores, já, sócios e consultores históricos, mas também flutua de acordo com o projeto, né? Então, muitas vezes eu procuro especialistas em alguma atividade onde eu quero entregar além da média. Então, por mais que a gente tenha uma equipe diversificada, eu preciso realmente entregar o melhor trabalho. Então, a gente tem muito part-time, consultor part-time, ou no mínimo contratos, né, mais restritos. A gente trabalha com todos os tipos de indústria, eu acho que tem mais de 700 projetos já entregues. Então, se você olhar, eu trabalho muito mais com bem de consumo, não posso falar todos os meus clientes, infelizmente, e com varejo, né? Então, mas varejo, eu estou muito mais no middle market de varejo E bens de consumo de todos os tamanhos. A gente está com commodities, com higiene e limpeza, com alimentos, então diversificado.
Pelo jeito a gente fala muito de tomar os cafés, né? A gente pode até fazer um podcast The Power of Coffee, alguma coisa assim. Mas nos cafés que você tomou mais na fase de transição, na decisão da carreira corporativa, você lembra de algum específico que foi muito impactante para você, que veio uma grande ideia, ou que você leva para a vida, ou um conselho, ou algum insight que você teve?
Duas coisas com café que eu gostaria de ressaltar. Uma, cuidado com os cafés. Assim, às vezes tem gente que pode ser invasiva no café, ou achar que um café é uma consultoria grátis. Então, acho que tem muita gente que vive disso. Outro dia eu vi uma pessoa, foi influente no LinkedIn falando: deixa eu deixar claro, meus cafés, se forem de trabalho, são cobrados, porque eu vivo disso. Eu acho, puxa, que pessoa transparente, né? Muito legal. Então, eu tenho muito cuidado quando tomo café, para que eu não use da informação da pessoa ou do conhecimento que ela vende. Eu acho que os cafés são orientativos e uma mentoria diferente de uma consultoria. Eu acho que tem que ter muito cuidado quando você pede um café com uma pessoa, né? Eu tenho uma que foi clássica, para mim, eu conto outro dia, contei recentemente para um amigo, que esse meu amigo replicou um café que ele teve e que mudou a vida dele. E ele falou: vou te dizer uma coisa que eu ouvi e que eu gostaria de falar para você. Eu falei, e eu quero replicar, porque talvez ele me chamou para um café, não fui eu que chamei. E é um amigo de muito tempo de carreira juntos, fomos pares. E aí ele falou: procura a sua turma. Me deu um vácuo. Eu fiquei no vácuo, assim. E eu falei: ele tá me mandando embora? Isso, vai, procura a sua turma, quer dizer, pra eu ir embora? O que quer dizer exatamente isso? Ele falou: procura pessoas com quem você quer trabalhar e com quem se identifique. Seja feliz. E isso... E aí a gente brincou, porque a gente jogou basquete no passado juntos, e aí a gente brincou e eu saí no carro, eu fiquei um tempinho antes de sair, fiquei pensando um pouco, e eu falei, eu eliminei naquele momento, eu eliminei 3 ou 4 opções que estavam na minha frente de propostas, que não eram a minha turma. E eu acho que a gente pode se dar o luxo, no mundo corporativo ou fora dele, de procurar a sua turma, né? E aí ser feliz, porque eu acho que a gente é o resultado de pessoas, né? Então, quando você tá com a turma errada, é duro, hein? É muito duro.
Deixa eu te fazer uma última pergunta desse bloco. O quanto você usou de intuição e o quanto você usou de racionalidade nas principais decisões profissionais e pessoais que você tomou? Como é que você equilibra isso? Porque geralmente os altos executivos, ou quando você trabalha muito tempo em empresas, é muito show me the numbers, né? Você sempre se baseia muito no racional. Mulheres naturalmente são mais intuitivas, e o quanto que você usa disso para suas tomadas de decisões, o quanto que isso é importante e o quanto você tem que ir para o lado racional mesmo?
Eu acho que meu lado mais intuitivo é com gente. Eu gosto muito de formar pessoas, muito. Então eu tenho, acho que, um legado muito reconhecido para os meus ex-funcionários, né? Minhas ex-equipes, porque eu tenho muito prazer em selecionar e, às vezes, alocar a pessoa certa no lugar certo, dar feedbacks, treinar. Então, esse, para mim, eu acho que eu uso muito da minha experiência, mas também muito acumulado intuitivo. A minha carreira, para ser muito sincera, eu acho que eu desenhava o próximo passo e não a proposta em si. Toda vez que eu assumia uma posição, eu pensava: isso vai ser útil para mim ou vai valorizar a minha experiência. Então, eu acho que é uma razão enorme, né? Eu sou uma pessoa racional. Então, eu acho que às vezes que eu tinha uma proposta, eu falava: nossa, isso vai me agregar nessa vertente. Ou isso vai me agregar na outra vertente. E eu fui compondo um pupurri de experiências que poderiam agregar para mim em algum momento na minha carreira. Eu não sabia ainda para onde, mas eram experiências que eram diferenciadas, que poucas pessoas tiveram. Então, eu assumia por isso. Eu acho que esse é o meu racional. E meu lado emocional é muito com gente mesmo. Eu consigo ver claramente. Eu tive time de alta performance na minha vida 4 vezes. E time de alta performance é aquele que a bola não fica pingando. É difícil desenvolver, mas você precisa desenvolver pessoas que sejam comprometidas, que tenham os mesmos valores pessoais, que tenham o mesmo ritmo de trabalho, e que tem uma identidade, e assim, independente do skill, aquilo vai dar certo, né? E eu tive alguns times de alta performance que somos grandes amigos, né, até hoje, porque formam um vínculo e uma parceria. Foram desafios amargos, foram desafios duros, não foi? Time de alta performance você não faz para fazer, né, para rodar o básico. Você faz, gera time de alta performance, você tem grandes desafios, né? E a gratificação é muito grande. Então você, eu acho que a coisa mais doce de uma carreira é você poder desenvolver pessoas. E é mais amargo você ter que desligar pessoas, né? Eu acho que é a função mais dolorosa que um executivo tem. E aí a emoção pega duro, pega duro. Mas eu acho que é isso. Eu acho que por mais que eu tenha um lado feminino, eu exerci muito o lado racional para tomada de decisão de carreira.
Qual foi o maior erro que você cometeu ou na sua carreira ou no seu lado empreendedor? E o que você tirou de aprendizado disso para quem estiver ouvindo não cometer esse mesmo erro?
Eu acho que o maior erro para mim foi achar que pela minha capacitação, pela minha energia e pelo meu comprometimento, eu ia dar conta de qualquer job. Que eu ia conseguir impactar uma organização inteira. Que eu ia mudar a cultura. E eu demorei para entender que a gente não muda sozinho. Por mais que, dependendo do cargo que você tiver, você... A cultura, né, a gente fala, a cultura mata a estratégia, né? Come a estratégia. Então, assim, acho que olhar a cultura organizacional antes de tomar a decisão, para mim, foi um erro. Eu acho que quando estiver tomando decisões, a primeira pergunta que você tem que se fazer para alguém que saiu da organização, alguém que está lá dentro, algum amigo, ou leituras que você procura sobre a organização, sobre a startup, como é que é a cultura? Eu acho que esse foi um erro amargo.
Que legal. Então vamos pro ping-pong. Que aplicativo você não se imagina vivendo sem?
WhatsApp. Tão básico. Mas hoje eu não vejo... Eu vivo do Zoom.
O Zoom para fazer conferências e tudo mais. Que legal. Rotina de trabalho que você não abre mão?
Home office alguns dias da semana.
Rotinas da sua vida pessoal que você não abre mão?
Almoçar duas vezes por semana com meus filhos.
Ferramenta de trabalho indispensável?
Além do Zoom, eu uso muito Pipe Drive.
Que legal. Se tivesse dinheiro infinito, o que você faria pelo resto da sua vida?
Eu viajaria 3 meses e ficaria em São Paulo 6.
Os outros 3 é uma incógnita.
Não, de 3 e 6. 3 intercalava. 3 e 6. Pro resto da vida.
Esse é um belo sonho. Qual que é seu sonho?
Acho que meu sonho é ver meus filhos realizados. Eu acho que estão num caminho, graças a Deus, legal. Meus filhos são brilhantes como pessoas, seres humanos. E construir, impactar mais gente. Eu acho que as posições que eu tive, eu sempre tentei gerar impacto. Seja na sociedade, por sustentabilidade, por produtos melhores, por comunicação decente, por valores críveis, por idoneidade. Pelos times que eu queria liderar, oportunidade de carreira, eu queria ter talvez uma coisa muito mais impactante, que pudesse impactar muito mais pessoas. Esse talvez fosse seria uma ambição minha.
E qual recado você dá para os ouvintes que querem tirar a ideia do papel, mas ainda não têm coragem ou não sabem como fazer? Qual que é a tua dica?
Executem. Pensar muito. Essa história, eu vou falar uma coisa rapidamente, quando eu fui para o varejo da indústria, um pipeline do varejo às vezes demora 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então quando você erra no pipeline de uma inovação, aquilo é um dano enorme, é um impacto enorme no negócio e próximo. E aí quando eu entrei para o varejo logo no começo, a gente teve um erro promocional e aquilo me martirizava, assim, eu fiquei uma bobagem de um preço que poderia ser menor que a concorrência, e eu imagino, competitiva, como chegou mais barato que eu? E aí, no dia seguinte, ninguém falava mais isso. Ninguém falava nisso, porque aqui a gente roda 24/7. E já tem um outro produto para ser anunciado, e outra promoção. E eu aprendi a desapegar do erro. Porque a chance que eu tinha de consertar era muito mais rápida. E ela tem que ser muito maior, porque já que eu errei, eu tenho que consertar aquilo muito mais rapidamente. Então, esse foi um aprendizado muito grande. E uma coisa que eu aprendi com as startups, com esse momento agora que a gente está vivendo da nova economia, é ponha em prática, faça pequeno, pilote, faça uma cabeça de praia, como a gente chama, vai nela e tenta fazer para aquilo depois possa crescer. mas não fique muito tempo naquele planejamento, porque sabe por quê? Daqui a 3 meses o mundo é outro, o cenário é outro, a concorrência é outra, e faça, e vai mudando conforme aquilo vai demandando. Eu acho que é a primeira coisa que eu recomendo.
Que ótimo. Adriana, muito obrigado. Foi uma aula de MBA aqui para mim. Foi um prazer enorme. Eu ficaria aqui mais 2 horas conversando. Muito obrigado mesmo. Acho que a gente conseguiu explorar muito bem. Acho que a sua carreira é super inspiradora. Você é uma mulher super inspiradora.
Obrigada.
É muito bom poder conversar e olhar nos teus olhos. Pena que quem está ouvindo não vai conseguir sentir isso, mas acho que a tua voz passa uma sabedoria, uma firmeza impressionante. Muito obrigado. Eu queria que você deixasse, quem quiser se conectar com você, pelas redes sociais, quais redes sociais você é mais ativa, quais são os seus contatos dessas redes sociais, e um recado final, se você quiser deixar algum recado final para quem está te ouvindo.
Bom, basicamente, eu estou no LinkedIn, onde eu atuo de uma maneira mais forte, eu acho, porque eu gosto de conteúdo, eu gosto de estudar e entregar alguma coisa para quem está comigo lá. Então, Adriana Muratori, por favor, estou lá, vou adorar receber vocês na minha rede. Como dica, eu acho que... Eu tenho duas, né? Eu acho que uma, como pessoa, eu acho que a gente tem que ser mais leve, mais feliz, a gente tem que tacar um sorriso no rosto, a vida é muito curta, fiquem com as pessoas que vocês amam, trabalhem com quem vocês gostam, achem um momento de todo dia, alguma coisa que inspire em vocês e que faça vocês sorrirem, né? A outra é, não tem regra, nós não temos mais regra de carreira, de o que é certo e o que é errado em posições, em negócios. Se deu errado, ótimo. Se deu certo, ótimo também. Vão para o próximo, ponham energia e vai dar tudo certo. Pensem dessa forma e vai dar tudo certo. O mundo está abrindo oportunidades que a gente nunca pensou que pudessem existir. Uma coisa que que eu gosto muito de falar é a transgeracionalidade, né? A gente está trabalhando nesse momento da economia com pessoas de 18 anos de idade, então é de geração baby boomers até Y entrando, então a gente tem pessoas de 70 trabalhando com pessoas de 40. Isso, eu estou dando um pouco do tom da diversidade que a gente pode ter para atuar. Procurem outras pessoas que agreguem valor no trabalho de vocês, seja porque tem sabedoria ou porque tem jovialidade, ou porque tem tecnologia, ou porque tem simplesmente prazer de ser igual a você ou diferente. Então, montem suas propostas de vida de uma maneira completa e eu acho que mantendo o tripé, né? Mantendo um tripé claro para mim, que é a saúde, família e o trabalho. Eu acho que aí vai dar certo.
Obrigadaço, Adriana. Rodrigão, como é que as pessoas te contatam e teu recado final?
Também estou forte lá no LinkedIn, Rodrigo Balma. Só me procurar, será um prazer conversar com vocês por lá. Mas agradecer a oportunidade mesmo e foi um prazerzão estar aqui com vocês.
Andrezão, como é que as pessoas te contatam e qual o teu recado final?
Bom, eu também sou mais ativo no LinkedIn, André Fernandes. Putz, ficarei super feliz em recebê-los na minha rede. Tenho publicado bastante coisa lá de intraempreendedorismo, gestão e liderança. Talvez o recado final, com certeza, foi uma aula de MBA. Eu consegui ver o brilho nos olhos da Adriana comentando sobre tudo. E muito desse brilho acabou passando para os meus olhos. Então, com certeza, foi uma puta aula aqui.
Bom, Marcel, acho assim, a tua iniciativa muito deliciosa, na verdade, de ouvir. Eu ouço, já ouvi, vou ouvir mais. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que a sua velocidade e as energias são também contagiantes. Eu agradeço a vocês dois por estarem aqui me ajudando a fazer isso aqui dar certo.
Obrigado, Adriana. Espero que esse episódio tenha lhe gerado algumas reflexões e insights, que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem para virar sua chave. Se você quiser também se conectar com a gente, receber conteúdos exclusivos e fazer um network genuíno, temos nosso grupo no Telegram. Para conseguir entrar no grupo, é só tirar um print da sua tela ouvindo Virando a Chave e postar nos marcando que te mandamos o link para você entrar no grupo. Não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. Todos são @podcastvirandochave e no nosso site www.podcastvirandochave.com.br. Aproveita e me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar por Marcel Nobre Serial Networker ou entrar em www.serialnetworker.com.br que te direciona lá para o meu perfil. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir e acompanhar os nossos próximos episódios. Se estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas 5 estrelinhas e nos dê seu feedback que será um prazer responder. Muito obrigado, tchau e até a próxima.